Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite a todos. Também fico feliz em ver todos vocês aqui. E esse é um momento muito especial, onde a gente vai poder ler a palavra de Deus e também meditar nela e aplicá-la nas nossas vidas. E eu já convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jonas. Olha só, Jonas, voltamos aí com Jonas, depois de um longo período sem estudarmos o livro de Jonas. Hoje a gente vai encerrar os nossos estudos no livro de Jonas. A gente já observou aí 3 capítulos desse livro, que são 4. E temos 4 capítulos nesse livro, nós já vimos 3. E hoje a gente vai ver o último capítulo do livro de Jonas. Eu gostaria de lembrar alguns acontecimentos do que a gente já viu no livro de Jonas, né? A gente, talvez você lembre aí que Jonas, ele foi um profeta do Senhor e que ele foi chamado por Deus para que ele pudesse ir até uma cidade e anunciar a palavra de Deus para que pudesse haver quebrantamento ali naquele povo. E era onde? Na cidade de Nínive, né? Anunciar a palavra de Deus aos ninivitas. Porém, Jonas, ele toma uma atitude rebelde contra o Senhor. E o texto nos diz, né, o livro de Jonas nos diz que Jonas dispôs o seu coração a não obedecer ao Senhor, né? Então Deus falou para Jonas: ó, vai até Tar, vai até Nínive, anuncia minha palavra. Só que o que Jonas fez? Ele fez o contrário, ele foi por um outro caminho e foi sentido a Tarsis com a intenção de fugir de Deus, de fugir da presença do Senhor. Só que a gente viu que é impossível nós fugirmos da presença de Deus, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, ele é um Deus que está em todos os lugares. Então Jonas, ele pega um barco com direção a Tarsis, mas em meio a esse trajeto vem uma tempestade muito forte. E alguns marinheiros ali ficam desesperados, clamam aos seus deuses para que eles pudessem acalmar a tempestade. Mas o que não acontece, e aí eles chamam Jonas, que está dormindo lá no barco, e falam: ó, clama para o seu Deus, quem sabe ele nos ajuda a fugir dessa tempestade, a escapar da morte. E Jonas, como conhecedor de Deus, ele sabia que Deus era o Criador dos céus e da terra, e ele fala: ó, tudo isso que está acontecendo é culpa minha. E os marinheiros fazem o quê? Jogam Jonas para dentro do mar. E Jonas vai para dentro do mar e ali parece que é o fim da história de Jonas, o fim da vida dele. Só que a gente vê também que Deus manda um grande peixe. E esse grande peixe engole Jonas. E Jonas, então, ele fica por 3 dias dentro da barriga desse grande peixe. E enquanto ele está nesse abismo profundo, né, nessa tristeza, desespero dentro da barriga do grande peixe, ele ora ao Senhor e clama para que Deus o livrasse da morte. E de fato Deus o livra da morte no capítulo 2 e leva ele então e ordena, na verdade, para que o grande peixe jogue ele na beira da praia, na areia. E isso o peixe faz. E dali então Jonas, ele ora ao Senhor com uma oração de gratidão, ele agradece a Deus porque Deus o livrou da morte. E por uma segunda vez Deus vem a Jonas e fala: vai até Nínive e anuncia a minha mensagem. Diz que em 40 dias essa cidade será destruída. Essa cidade será balançada, né, o sentido do texto. Ela será sacudida, virada de cabeça para baixo, porque eu vou vir com juízo. Eu vou vir para destruir essa cidade e todos que moram nela. E Jonas, então, ele vai, ele se dispõe a obedecer ao Senhor e ele prega essa mensagem, ele anuncia essa mensagem de juízo de Deus. E o que acontece? O povo inteiro, a cidade inteira, se arrepende dos seus pecados e eles se rendem ao Senhor. E a gente parou aqui na nossa história. O último estudo foi quando Jonas anunciou a mensagem e toda a cidade de Nínive se arrependeu. Todos eles se dobraram, né, de panos de saco, ficaram dias lá de jejum e com um sentimento de tristeza por conta do pecado deles. Porque lembra, a cidade, os ninivitas, né, eles eram os terroristas da época. Eles matavam as pessoas, eles esquartejavam, cortavam a cabeça, penduravam em estacas ao redor das cidades, né, com a intenção de assustar os inimigos. Então, os ninivitas eles eram um povo cruel. E ali, então, houve um quebrantamento após Jonas anunciar a mensagem do Deus e Salvador. E aí a gente parou aqui, e agora a gente vai entrar no capítulo 4. E o tema da nossa mensagem de hoje é o descontentamento de Jonas e a lição do Senhor. E dos versículos, aqui a gente tem 11 versículos nesse capítulo 4, e dos versos 1 a 5 a gente vai ver alguns questionamentos de Jonas e o descontentamento dele por conta da bondade de Deus e da misericórdia do Senhor para com os ninivitas. Então acompanha o texto aí comigo, vamos ler ele do versículo 1 até o 11, para a gente poder entrar aqui por dentro e depois a gente vai caminhando juntos aí para entender os pontos, o que está acontecendo aqui. Então Jonas capítulo 4, verso 1 nos diz, depois aí de Jonas ter anunciado essa mensagem, o povo se arrependeu de todo o mal que eles tinham feito, diz assim, com isso, com esse arrependimento, né, da cidade de Nínive, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, E repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou, Versículo 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar nesse momento? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua mensagem aqui nesse texto, capítulo 4 de Jonas. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a vermos a Tua grandeza, a vermos a Tua soberania nessa história e que possamos entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Então, nos ajude nesse momento, que seja o Senhor falando aos nossos corações. Livra-nos de todas as distrações, Pai, que a Tua mensagem possa trazer transformação a nós. E em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então aqui a gente chega numa parte da história, como a gente já viu também, Jonas ele é um homem que está a todo momento em conflitos, né, e dentro de si mesmo, né, no seu próprio coração. A todo momento ele está com algumas dificuldades de entender os propósitos de Deus, ele está com dificuldades de que, porque Deus não está realizando seus desejos, muitas vezes, né? E a gente viu que qual que era o principal desejo de Jonas? Era que a cidade de Nínive fosse destruída. Porque os ninivitas eles eram um povo cruel, eles eram inimigos de Israel. Eles eram inimigos do povo de Deus. Tanto que em certo momento, os assírios, que eram os que mandavam em Nínive, eles levaram o povo de Deus cativo, eles levaram o povo de Deus como escravos. E como eu falei, dos versos 1 até os 5, aqui nesse trecho do capítulo 4, a gente vai ver esse descontentamento de Jonas e esses questionamentos que Jonas tem para com Deus, por conta da bondade de Deus e da misericórdia de Deus para com os ninivitas. E no versículo 1 diz que, com isso, né, com todo esse arrependimento do povo, com toda essa misericórdia de Deus, essa benignidade de Deus que foi lançada sobre os ninivitas, Jonas fica irado. Jonas, ele fica indignado, porque Deus é tão bom. Por que que Deus é tão bom? Como assim Deus é misericordioso para com esse povo? Jonas, ele se indigna por causa disso. E aqui nesse versículo 1, do capítulo 4, a gente vê aqui um... que a gente chama... Na verdade, a gente chama não, né? Os estudiosos, mais pessoas mais estudadas, eles chamam de... É algo específico também das literaturas judaicas, né? Em especial do Antigo Testamento. Eles fazem um paralelismo, né? Ele faz uma ênfase que ele dá aqui nesse versículo, que fala que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Ou seja, Jonas ficou transtornado, ele ficou revoltado porque Deus salvou os ninivitas. Porque Deus usou de misericórdia para com aquele povo ninivita, aquele povo cruel. E por isso Jonas desgostou-se extremamente. Ele fica irado no seu coração, ele fica revoltado contra Deus. Ele não está revoltado contra os ninivitas, ele não está revoltado contra qualquer outra pessoa. Mas ele está revoltado contra o Deus. Contra o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tirou ele da barriga do grande peixe. O Deus que o livrou da tempestade, né, que ele foi jogado no mar. Deus tirou ele de lá. E nesse momento aqui dessa história, nesse momento da história de Jonas, a gente vê ele irado com esse Deus. Um Deus tão bom e misericordioso para com a vida dele, ele agora fica revoltado com esse Deus. E aí a gente desenvolve ainda a história no versículo 2. Diz que em sua ira, Jonas, ele ora ao Senhor. E é interessante que no livro todo de Jonas, se você for ler novamente, eu acho que você já conseguiu observar isso também, a gente tem duas orações de Jonas. Jonas, ele ora duas vezes. Primeira vez que ele ora é quando ele está dentro da barriga do grande peixe. Que ele se vê em desespero, ele se vê ali num abismo profundo, ele coloca, né, com as suas palavras, um abismo profundo, uma tristeza, quase a morte. Ele clama ao Senhor ali, ele adora a Deus, dizendo que Deus é grande, que Deus é bom, dentro da barriga desse grande peixe. Essa é a primeira oração de Jonas. E a segunda oração de Jonas, a gente encontra aqui agora no versículo 2 do capítulo 4, onde Jonas, ele está revoltado e ele pede para Deus a morte. Olha só, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então agora a gente vê uma segunda oração de Jonas. Uma oração de tristeza, uma oração de ira, no momento em que ele está com o coração totalmente irado. Ele não tem mais prazer na vida, ele não tem mais esperança na vida, na cabeça dele, né, na mente dele. Porque Deus foi bom. E ele fala: eu sabia que o Senhor é bom, e clemente, o Senhor é um Deus clemente, o Senhor é um Deus benigno, e que o Senhor ia salvar esse povo. E por isso que eu quis fugir para Tarsis, porque eu não queria. Ele está praticamente falando: eu não queria que eles fossem salvos. Eu não queria que o Senhor agisse de bondade e misericórdia para com eles. Eles teriam que ser destruídos. Eles deveriam ter sido mortos. Então Jonas, ele se alegrou, né, quando Deus o salvou do abismo, quando ele estava lá dentro do ventre, né, do grande peixe. Mas ele ficou extremamente irado com a salvação de Deus para com os ninivitas. Então, a gente já começa a perceber que em meio a esses conflitos de Jonas no seu coração, ele era uma pessoa egoísta. Ele estava agindo com egoísmo ali para com a vida dele, né? Porque ele queria essa salvação de Deus para a vida dele. Ele queria a misericórdia de Deus para a vida dele, mas ele não queria que Deus agisse da mesma forma que agiu com ele, agisse com o povo de Nínive. E essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, essa benignidade de Deus para com os ninivitas, fez acender uma ira gigantesca, né, dentro do coração de Jonas. E por isso ele fica revoltado. Então Jonas, ele queria misericórdia e salvação na vida dele. Mas na vida dos outros ele não queria isso. Para ele, ele não tinha prazer nisso. Jonas, ele era egoísta, né? Para ele a salvação era só para ele e para o povo de Israel. Era isso. Nós somos, na cabeça dele, né? Nós somos o teu povo, Deus. É para nós a tua salvação. Não para os ninivitas. Eles são um povo cruel. Então Jonas, ele não queria que os ninivitas recebessem essa graça de Deus, essa bondade do Senhor. E muitas vezes nós podemos também ser egoístas no nosso coração. Muitas vezes também nós podemos demonstrar o nosso egoísmo não anunciando a palavra de Deus a outras pessoas. Essa é a forma que nós podemos ser egoístas no nosso coração. E às vezes a gente não quer nem que pessoas morram, né, povos cruéis. Então a gente pode imaginar, nossa, eu não vou lá na Síria, porque aquele povo lá é um povo muito cruel. Eu não quero que eles ouçam a palavra de Deus. Eu quero que eles sofram tudo aquilo que eles estão fazendo outras pessoas sofrerem. Tá feio aí o ar-condicionado, né? Eu não quero que o presidente da Rússia ouça o evangelho porque ele merece ser punido. Muitas vezes a gente pode ter isso no nosso coração. Muitas vezes a gente guarda aquilo que nós recebemos de Deus, que é a palavra, que é a mensagem, que é a salvação, a gente guarda para nós. E a gente não anuncia para outras pessoas. Então a gente acha que a gente já foi alcançado e pronto, já é o suficiente. Eu não preciso mais anunciar essa mensagem para os meus familiares, eu não preciso anunciar essa mensagem para os meus vizinhos, eu não preciso anunciar essas mensagens para os meus amigos. Para mim já é suficiente, eu já fui salvo. Já fui alcançado por Deus. Mas não é assim que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ir pelo mundo, anunciar o Evangelho, ensinar as pessoas, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sobre nós está o Espírito Santo, né? Sobre nós temos autoridade de anunciar essa mensagem, de mostrar ao mundo o que Deus fez em nós e por nós, por meio de Cristo. E a gente precisa, então, deixar o nosso ego de lado e pensar, nossa, eu preciso anunciar essa mensagem. Eu preciso mostrar para as pessoas essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus que me alcançou e que precisa também alcançar essa pessoa. E a gente lembra do peso, né, que Paulo diz que ele tinha em pregar o Evangelho, né, porque ele diz que sobre mim me pesa a obrigação de pregar o Evangelho. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho, diz Paulo. Um dos maiores evangelistas desse mundo que a gente encontra nas Escrituras. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Uma ordem do Senhor que nós temos de anunciar a palavra de Deus, anunciar a palavra dele, mostrar como nós somos pecadores e como Deus pode nos alcançar por meio de sua graça e do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Jonas, ele diz, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E aqui a gente vê mais uma vez Jonas descontente com Deus. E agora ele está tão consciente na sua cabeça que ele acha que o melhor para ele é o quê? Morrer. Bom, o Senhor já agiu com misericórdia para com os ninivitas, sua bondade já alcançou eles se arrependeram. Agora o que me resta é morrer. Não tem mais sentido na vida para mim. Eu preciso, agora eu quero morrer, simplesmente. Jonas estava descontente porque seus planos pessoais, né, os seus desejos, estavam sendo frustrados por Deus. O profeta, ele tinha um desejo, né, ele tinha aquela expectativa de que a cidade de Nínive fosse destruída. Essa era a vontade de Jonas, esse era o desejo de Jonas. Mas o desejo dele foi destruído, né, o desejo dele foi impedido por um plano que era perfeito e maior do que o dele, que era o plano de Deus. Os planos de Deus, os desejos de Deus eram diferentes dos planos e dos desejos de Jonas também. Jonas tinha uma história na sua cabeça, ele tinha alguma ideia e que ele achava que aquilo era perfeito, mas Deus tinha algo muito maior do que aquilo. A frustração de Jonas era tão grande que ele pede a morte. Ele vê a morte agora como uma solução para ele. E quando a gente olha para o mundo atual, para as pessoas, principalmente aqueles que não têm a Cristo, a morte é terrível. As pessoas têm medo da morte, a todo momento. Sei lá, você está andando na rua, chega uma pessoa esquisita, né? Você já fica, o coração já acelera, você já fica meio com medo assim, né? Pô, o cara vai, sei lá, me dar um tiro, a pessoa já fica com medo normalmente. Porque ela está achando que aquilo ali pode causar um problema para ela, uma morte. As pessoas têm medo disso. Mas Jonas, ele acha que aquilo para ele era algo perfeito, era algo que era a solução para ele. Não tem mais sentido na vida para mim. Para mim agora o que resta é a morte, eu quero morrer, não quero mais nada. Quais são os planos de Deus na nossa vida, né, que podem nos deixar frustrados? Na nossa ótica. E eu me lembro que desde criança, eu sempre tive o desejo de ser jogador de futebol, né? Então esse era o meu sonho. Eu tinha certeza que um dia eu ia ser jogador de futebol. Desde quando eu tinha ciência, eu falava, não, eu vou ser jogador. Eu vou jogar no São Paulo, vou jogar na seleção brasileira, vou para a Europa. Eu já imaginava todo um cenário na minha cabeça. Nossa, quando eu estiver lá em tal país, quando eu for para outro lugar jogar tal campeonato. Então aquilo era lá muito certo para mim. Era muito certo. Eu tinha certeza disso. Apesar de nunca ter jogado em nenhum time, né? Assim, profissional e tal. Mas aquilo para mim era real, era certeza. Eu ia ser jogador de futebol. Mas aí o tempo foi passando, a idade foi chegando, começa a trabalhar, aí vem as pressões, né? Não, vai trabalhar, vai estudar, não sei o quê. Aí, putz, caraca, já era, não dá mais. O que eu planejava na minha mente, o que eu tinha como desejo para mim, já não é mais realidade, não vai acontecer. E eu lembro, é interessante isso, eu lembro que quando eu percebi que eu, nossa, não vou ser mais jogador, não vou ser mais jogador, não vou ser jogador, né, profissional. Cara, foi difícil, hein? Eu chorei. Sério mesmo, eu lembro que eu chorei e falei, caraca, não, esquece, não vai dar mais. Não tem mais essa possibilidade. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e a gente começa a perceber que os planos de Deus são outros para nós, muitas vezes. Às vezes a gente tem um desejo de conquistar algo, de ser algo, de fazer algo, mas Deus ele tem um plano muito melhor e mais perfeito do que o nosso. E às vezes não é, nem é bom para nós na nossa ótica. A gente fala, nossa, como assim, Deus? Isso aqui está acontecendo comigo? Mas é o plano de Deus, é o que ele já tinha preparado para nós. E talvez você esteja frustrado com alguma coisa que tenha acontecido na sua vida. Talvez a sua frustração não seja... Talvez sua frustração seja você não ter aquele emprego perfeito, né? Não, se eu tiver aquele emprego... Cara, perfeito. Já era, preciso de mais nada. Tô tranquilo. Talvez aquele lugar para você morar. Não, se eu morar naquele bairro, naquele condomínio ali, perfeito. Ótimo. Nossa, se meu filho for desse jeito aqui, vai ser ótimo, vai ser perfeito. Não tem erro, vai dar tudo certo se for assim. E às vezes a gente pensa, nossa, a vida do fulano é tão melhor do que a minha, é tão mais fácil a vida dele, olha como ele vive, olha como ela vive, como é bom, eu queria ter uma vida assim. A gente se frustra com aquilo que Deus preparou para nós, a gente se frustra com os planos de Deus, que são planos perfeitos para as nossas vidas, mas que, como eu falei, muitas vezes na nossa ótica, é terrível, é horrível para nós. O descontentamento com a vida que Deus nos dá é desacreditar no plano que Deus tem para nossas vidas. Quando eu desacredito do plano de tudo que acontece na minha vida, porque Deus está fazendo, quando eu vivo descontente achando que sei mais do que Deus, Quando a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo. Deus não está entendendo. Peraí, minha vida está acontecendo tudo isso aqui. Deus não está vendo, ele não está entendendo que se acontecer desse jeito é melhor. A gente acha que a gente sabe mais do que Deus, que a gente é mais sábio do que Deus e que Deus ele está viajando. Não, Deus, ele está viajando, olha, está claro, é só fazer assim que vai dar certo. Mas muitas vezes Deus trabalha diferente em nós. E quando a gente olha no Antigo, no Novo Testamento, né, a gente vê que Paulo ele diz, né, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo não está falando, eu aprendi a viver contente em algumas coisas que acontecem na minha vida. Às vezes acontecem algumas coisas que eu não fico tão contente, mas em algumas eu fico contente. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente sabe que Paulo teve diversas dificuldades, perseguição, naufrágios, fome, nudez, foi preso, dificuldades. Mas ele sabia que aqueles eram os planos de Deus. Passar por aquelas dificuldades era plano de Deus para a vida dele. Para que Deus pudesse mostrar a ele, a Paulo, que ele não tinha poder sobre a vida dele, que ele não era nada. Mas é que Deus é tudo, e Deus é quem tem os planos, e é Deus quem dirige todas as coisas. Podemos querer muitas coisas do nosso jeito, mas Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos. Talvez Deus queira trabalhar na nossa submissão a Ele, na nossa humildade a Ele, entender que Deus ele é soberano de fato e que Ele tem todos o que é necessário para nós. Talvez a gente passe por dificuldades a vida toda. Esses foram os planos de Deus. Paulo, eu não vejo assim na vida de Paulo nenhuma tranquilidade. Não vejo Paulo em paz, vamos dizer assim, na Bíblia. Toda hora está com dificuldade, toda hora tem alguém perseguindo, tem alguém levando preso. Os apóstolos, os discípulos, não tinham vida boa. E muitas vezes a gente quer o quê? Porque a gente olha para o mundo, a gente olha para as pessoas, internet, redes sociais, vidas mentirosas, vazias, a gente acha que a gente tem que ter uma vida perfeita. A gente tem que ter uma vida boa, uma família perfeita, mas não é assim que funciona. Deus trabalha em nós, Deus trabalha no nosso coração em meio às nossas dificuldades. Talvez Deus não queira que a gente vive em tranquilidade aqui na nossa vida, pro resto da vida. Talvez Deus não queira isso para nós. Nosso Deus ele é soberano. Ele há de cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Gostemos desses propósitos ou não. Deus há de cumprir. Versículo 5, para a gente fechar essa primeira parte do descontentamento de Jonas, diz, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria a cidade. E aí a gente vê, na verdade o versículo 4 também, né? E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Né? Deus pergunta. E daí Jonas ele não responde a essa pergunta de Deus. Deus está querendo falar para ele, você tem razão com essa ira que você está no seu coração? É razoável isso? Jonas ele não responde. Ele simplesmente sai da cidade de Nínive, né, depois de ele ter percorrido lá alguns dias, que a gente viu no capítulo 3, que para percorrer a cidade de Nínive, que era uma cidade grande, era a maior da época, eram alguns dias de viagem a pé, né, caminhando, para que ele pudesse anunciar essa mensagem para toda a cidade. E então ele fica irado, ele se indigna, pede a morte a Deus, porque ele vê a morte como uma solução para ele. E Deus diz a ele, é razoável isso, a tua ira? Você acha que você tem razão com a ira que você está tendo no seu coração? E Jonas, ele, fica quietinho, sai da cidade e fica de longe observando ali o que, que vai acontecer. Então Jonas, ele sai da cidade, ele vai para um lugar estratégico para que ele pudesse acompanhar o que, que ia acontecer com aquela cidade. E a pergunta que eu fiquei lendo isso é, será que Jonas ele tinha alguma expectativa de que Deus destruiria a cidade? Porque ele sai da cidade E ele fica num lugar, né? E aqui eu lendo, eu falei, cara, como é que foi isso aí, né? Aí eu pensei, quem foi no Parque da Cantareira? Quem já foi lá no Parque da Cantareira, lá tem um lugar lá em cima que a gente vai, tem uma pedra gigante, que a gente vê assim, ó, São Paulo, né? Lá no fundão, Paulista, lá Zona Norte inteira, lugar bem alto, né? Eu imaginei Jonas, é claro, eu acho, não sei se isso aconteceu de fato, não sei se Jonas foi para um lugar alto ou para um lugar plano mesmo, mas eu fico imaginando Jonas olhando assim de longe e só esperando o fogo descendo do céu, né? Destruindo a cidade de Nínive. Então talvez Jonas ele tinha essa expectativa de que Deus se arrependesse da misericórdia e bondade dele que ele teve para com o povo e destruísse aquele povo. Jonas, ele não muda no seu coração. Ele não deseja ter o seu coração quebrantado. Mas a expectativa dele é que Deus mude. A expectativa dele é que Deus fale, ó, não vou ter mais bondade para com os ninivitas, não, esquece misericórdia, esquece compaixão, vamos destruir a cidade. Vou fazer o desejo de Jonas, vou destruir a cidade. Essa era a expectativa de Jonas. Porém, essa não era a expectativa de Deus. Jonas não muda, mas ele queria que Deus mudasse. Versículo 6 a 8 nos diz, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta e esta secou. Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez aqui a gente vê a revolta de Jonas. Mais uma vez o descontentamento de Jonas. Ele se alegra quando é abençoado, mas se irrita quando os outros são abençoados. Ele se alegrou quando teve uma planta que cobriu ali o forte sol do Oriente. Imagina aquele calor estrondoso ali no Oriente Médio. Ele se alegrou porque Deus fez nascer uma planta que cobria, né? E Jonas pudesse ali, ó, observar o que Deus vai fazer aqui. Debaixo da sombrinha, né, no calor terrível. Ele se alegrou por isso. Mas ele se indigna quando a planta morre. E novamente, o que ele faz? Pede a morte para si. E é interessante que quando a gente olha no livro de Jonas, o livro inteiro, a gente vê que em todo momento, Deus é quem está agindo no livro de Jonas. Toda hora nós vemos Deus agindo no livro de Jonas. Quando você olha para o capítulo 1, por exemplo, Deus chama Jonas e fala, vai até Nínive. Anuncia a mensagem aos ninivitas. Deus ele envia o forte vento que causou a tempestade e balançou o barco onde Jonas estava lá com os marinheiros. Jonas é jogado e Deus faz o quê? Envia um grande peixe para que o grande peixe pudesse engolir a Jonas, sendo que Deus já tinha também acalmado a tempestade. Deus ordenou que o grande peixe jogasse Jonas à praia. Ó, vai e deixa Jonas lá na praia, que agora eu vou começar a trabalhar na vida dele. Deus chama Jonas novamente, pela segunda vez, para que ele pudesse ir a Nínive. Deus converteu os corações dos ninivitas. Deus fez crescer uma planta agora, para cobrir a Jonas e lhe trazer uma lição. Então a gente vê que Deus está trabalhando em tudo, na natureza, nas pessoas, em Jonas, que é o profeta, nos ninivitas. Deus está trabalhando em todos os momentos. Deus fez crescer uma planta para cobrir Jonas, mas no dia seguinte mandou também um verme para que destruísse a planta. Então, caramba, tipo, caramba, Deus estava machucando Jonas, hein? Judiano de Jonas. Mas Jonas precisava ser judiado. Jonas ele precisava ser maltratado por Deus porque Deus queria trabalhar o coração dele. Queria mostrar para ele que Não é do jeito que ele quer que as coisas acontecem. Isso fez com que Jonas ficasse irado novamente. Então Jonas, ele teve compaixão daquela planta que foi criada por Deus, né, que foi ali, que cresceu por causa de Deus. Deus fez crescer aquela planta, mas Jonas não teve compaixão da cidade de Nínive. Ele não teve compaixão das pessoas. Essa atitude de Jonas, então, parece a de muitas pessoas hoje em dia. Né? Muitas vezes nós agimos dessa forma hoje em dia. As pessoas se preocupam mais com as coisas do que com as pessoas. As pessoas se preocupam mais em ter as coisas do que amar as pessoas. E até a gente estava comentando, vindo para cá, sobre os assaltos, né, que estão grandes em São Paulo hoje. Meu, qualquer lugar que você vai, você corre o risco de você perder o seu celular, de alguém chegar de moto, quatro caras de moto, chega perto de você, te anuncia um assalto. Eu não sei quem viu a história do aquele jovem, o Renan, que foi morto lá por um rapaz que ele estava com a namorada, né? O Renan estava com uma moça. E chegou um bandido de moto com uma mochila, com uma bag, né, de entregador de aplicativo. Ele chega, anuncia o assalto para os dois, né, para os dois namorados. E o rapaz, ele se ajoelha diante do bandido, fala, ó, me rendo e tal. Mas aí, em certo momento, ele vai tentar reagir e o rapaz vai e mata ele. Com um tiro na cabeça, ou no peito, não me lembro exatamente. Mas matou. Matou por causa de um celular. De um bem material. As pessoas, elas se preocupam mais com coisas do que com as pessoas. E Jonas foi assim. Jonas se pareceu assim, né? Ele se preocupou com a planta. Claro, a gente precisa se preocupar com as plantas, tá, gente? Não tô falando pra você sair matando suas plantas lá e tal. Não, não é isso. Você pode ter sua planta, que é muito bom, ó. Bem bonita aqui, eu não vou destruir, tá? Mas a gente precisa amar mais as pessoas, porque as pessoas têm mais valor. As pessoas são imagens de Deus. Imagens e semelhança do Deus Criador. Então Deus deseja que nós tenhamos apreço para as pessoas, que nós tenhamos amor para com as pessoas. E não só com as coisas. Não com as coisas, na verdade, né? Versículo 9 e o 10 diz, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus pergunta de novo para ele, né? É razoável essa tua ira? Você tem razão por esse fato de você estar irado? E aí Jonas, ele não fica mais quieto. Aí ele vem com uma resposta, né? E aqui a gente vê como que é o coração do homem. Não só o de Jonas, mas o nosso também. Ele responde a Deus. E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte? Eu tenho toda a razão, Jonas está falando, eu tenho toda a razão. Quem está errado é o Senhor, eu tenho razão. É razoável a minha ira até a morte. Versículo 10, tornou o Senhor, e Deus sempre, né, tentando ali trabalhar o coração de Jonas. Se Deus fosse eu, já tinha dado já um raio na cabeça de Jonas, tal. Mas Deus não sou eu, né, ainda bem. Então tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E aí versículo 11, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Por duas vezes, Jonas, ele fica irado, né? No versículo 1 e no versículo 9, aqui do capítulo 4. E nessas duas vezes em que Jonas demonstra sua ira, ele pede a morte para si. Ele pede a morte para ele. E Deus, então, ele pergunta para Jonas novamente, né? Por que que você está irado? É razoável isso? Você tem razão? E Jonas, ele responde de forma grosseira. De forma ousada até. É razoável até a morte. Jonas, ele está revoltado contra Deus nesse momento. Ele está revoltado com Deus, indignado. Por que ele está indignado com Deus? Porque Deus é bom. Olha só que coisa maluca assim para a gente pensar. Jonas está indignado com Deus porque Deus é bom. Deus é misericordioso. E no decorrer de todo o livro de Jonas, quando a gente olha todo o desenvolver da história, a gente vê sempre Jonas agindo com ira, sempre revoltado. A gente não vê em momento nenhum Jonas demonstrando amor para com as pessoas, principalmente aqui com os ninivitas. Quando a gente vê alguém irado no livro de Jonas, quem que está irado? Jonas. Sempre ele está revoltado contra Deus. Só que diferente de Jonas, Deus ele ama pessoas. Diferente de Jonas, Deus ele tem compaixão para com as pessoas. O livro termina com uma declaração de amor e de misericórdia de Deus. E a gente não sabe se Jonas se arrependeu, a gente não sabe se Jonas permaneceu rebelde. A gente só sabe que o livro ele termina com uma pergunta. Eu gostaria de ler novamente o versículo 11. E Deus fala para Jonas que ele tinha compaixão da planta, né, que ele não fez crescer, não fez nada para que aquela planta crescesse. E Deus fala, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro termina com essa pergunta que Deus faz para Jonas. E a gente não vê Jonas respondendo essa pergunta. A gente não sabe o que aconteceu no desenrolar da história. A gente não sabe se Jonas chegou e falou: Deus, o Senhor tem razão. Eu me rendo diante de Ti. O Senhor é bom de fato, o Senhor é misericordioso de fato. A gente não sabe se Jonas não continuou com a sua ira, né? Não, quero a morte, eu quero a morte. A gente não sabe isso. O livro de Jonas, ele não responde essa pergunta de Deus. Mas existe uma pessoa que pode responder essa pergunta para nós. Ou, na verdade, não só uma pessoa, mas várias pessoas. E é eu e é você. Nós podemos responder essa pergunta. Nós podemos ser os Jonas de hoje e responder a Deus essa pergunta. E eu vou repetir, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E aqui, mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E aqui, segundo alguns estudiosos, dizem que essas 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita são crianças. Ou seja, a cidade tinha mais de 120 mil pessoas. Muito mais, contando os homens, adultos, adolescentes. E Deus está perguntando para Jonas, Deus está perguntando para nós. Porque nós temos um coração igual ao de Jonas. Nós temos um coração orgulhoso, um coração irado, um coração egoísta, um coração enganoso, um coração que ama o pecado, muitas vezes. E somos nós que estamos diante desse mundo, diante de milhares de pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita e outras milhares de pessoas. Então nós devemos pensar se o nosso coração está voltado para as coisas ou se nosso coração está voltado para Deus. Nossos corações estão voltados pelas almas perdidas com a intenção de anunciar esse evangelho, com o amor no coração de anunciar o evangelho para essas pessoas. Cristo, ele amou as almas perdidas, ele se importava com pessoas. Em todos os momentos de Jesus, ele fala, quando ele vai anunciando, quando ele vai passando pelas cidades ali de Jerusalém, né, nas regiões, ele vai anunciando para os pobres, ele vai anunciando para os leprosos, para os doentes, cegos. Jesus não tinha uma vida boa. E é interessante, né? Às vezes a gente quer ter vida boa aqui na Terra, a gente quer ter uma vida tranquila, em paz, sendo que o próprio Deus encarnado não teve vida boa. Não tinha nem aonde repousar a cabeça. Não tinha nem casa para morar. E nós achamos que nós temos que ter uma vida boa. Nós devemos nos importarmos com os perdidos, orar pelos perdidos, lhes falar o evangelho, aproveitar as oportunidades. Porque ai de nós se não pregarmos o evangelho, como disse Paulo. E a nossa resposta a Deus, a essa pergunta que ele faz para Jonas no versículo 11, deve ser que sim, Deus, nós cremos que o Senhor deva ter misericórdia desse povo. Que o Senhor tenha misericórdia de alguns familiares meus, de alguns amigos, de alguns colegas de trabalho, de faculdade. O Senhor é bom. E eu termino dizendo que, embora nas nossas vidas nós tenhamos dificuldades, tenhamos tristezas, lutas, muitas dessas dificuldades, tristezas e lutas fazem parte do plano de Deus nas nossas vidas, porque Ele quer trabalhar o meu coração, quer trabalhar o seu coração, assim como Ele queria trabalhar no coração de Jonas. E que nós não possamos ser iguais a Jonas até aqui, o versículo 11, mas que nós possamos ser humildes. O que é ser humilde ao Senhor? Ser submisso, entender o meu lugar na história e entender o lugar de Deus como um Deus soberano. E eu sou uma simples criatura e que Deus deseja trabalhar para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, independente da vida que nós temos aqui nessa terra. Deus é soberano e Ele deseja trabalhar em nossas vidas com o plano dele, que é perfeito e que, por muitas vezes, na nossa ótica, parece ser embaraçoso e um erro de Deus em nós. Amém? Espero que esse estudo no livro de, esses estudos, na verdade, no livro de Jonas, tenham sido edificantes para vocês. Com certeza, para mim, foi muito edificante poder me aprofundar melhor no livro de Jonas, poder conhecer um pouco melhor sobre esse profeta. Então, que Deus possa ter trabalhado também no seu coração e que nós possamos viver para a honra e glória de Deus, entendendo os planos de Deus que são perfeitos nas nossas vidas. Beleza? Vamos orar? Agradecer a Deus por esse tempo. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos corações orgulhosos, os nossos corações egoístas. Muitas vezes agimos com ira diante do Senhor, para com as pessoas, para com o Senhor, revoltados, Pai, da vida que o Senhor nos deu. Muitas vezes descontentes, Pai, com o que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes somos cegos. Somos cegos, não conseguimos enxergar como o Senhor é bom nas nossas vidas. Senhor, nos ajude a termos noção, Pai, da Tua bondade para com as nossas vidas, principalmente, Pai, quando lembrarmos da salvação que nós temos em Cristo, porque isso é o principal para nós. Nada vale mais do que isso, a nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos viver contente em toda e qualquer situação, seja elas difíceis, sejam situações tristes, mas que possamos confiar na Tua bondade, que possamos confiar na Tua misericórdia, no Teu cuidado para com os Teus filhos, Pai. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.